Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor Miguel Ettinger de Araújo Júnior, professor de Direito aqui na nossa Universidade Estadual de Londrina. Hoje estamos completando um ano de A UEL e o Direito à Cidade. Um ano atrás, nosso entrevistado, no primeiro programa, foi o professor Miguel, dando explicações, comentando o que é o direito à cidade. Estamos de volta, um ano depois, com o mesmo professor Miguel e o mesmo tema. Seja bem-vindo ao nosso programa, novamente.
Boa tarde a todos aqui da Rádio UEL. Sempre um prazer enorme vir aqui contribuir. E vamos ver se um ano depois alguma coisa mudou.
Mudou alguma coisa?
Olha, sempre muda, né? O próprio conceito de direito à cidade, ele é um conceito dinâmico, assim como são as cidades, os centros urbanos, né? E algumas coisas mudam para melhor e outras coisas mudam para pior, né? A gente pode conversar aí o que cada um desses aspectos de melhoria ou de piora aconteceu nesse último ano aí.
Então, nós temos que dividir em dois aspectos. Um, o que mudou na legislação, se é que mudou. O que mudou em relação ao nosso país. E o outro lado é Londrina. O que é que a gente pode falar de Londrina?
Vamos lá. Em legislação, país e Londrina, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Vamos para a legislação em geral. E quando a gente fala do direito à cidade, já vem à mente a ideia de que a gente está trabalhando com o meio ambiente urbano. Se por um lado isso é verdade, não é só no ambiente urbano que se vive o direito à cidade. Então, se a gente retomar o conceito de direito à cidade, o conceito de que as pessoas são as legítimas para dizerem como que o seu espaço de vivência, de trabalho e de lazer deve se comportar no presente e nos próximos anos. E isso inclui tanto a área urbana quanto a área rural. A gente dá uma maior ênfase à área urbana por conta do número de pessoas que vivem na área urbana. Mas há uma interação muito grande com a área rural, se a gente pensar, por exemplo, os rios que abastecem as cidades. Tá? Eles cortam a área rural, cortam a área urbana. E nesse ponto, a legislação, ela, do meu ponto de vista, em nível nacional, ela tem piorado com alguns retrocessos do ponto de vista ambiental em geral. Em especial desde a aprovação do último Código Florestal, que já é bem antigo, de 2012, mas especialmente com os projetos sobre licenciamento ambiental que foram aprovados nos últimos anos. Tá? Que enfraquece bastante o controle da sociedade por meio do poder público, de quais as atividades podem ser desenvolvidas, tanto na área rural quanto na área urbana, fazendo com que haja maior exposição desses corpos hídricos, desses rios, a eventuais problemas das atividades que podem ocorrer. Isso, ocorrendo problema com as águas, vai ocorrer problema com a saúde das pessoas que se abastecem dessas águas. Então, esse é um primeiro aspecto, né, da legislação que me parece um ponto ruim. Tá? Do ponto de vista do país, né, que é uma legislação nacional, é um aspecto ruim. Vou no ruim, depois eu tento achar os bons. Tá? Em Londrina, da mesma forma, a gente tem visto um processo de tentativa de diminuição, do ponto de vista de legislação, das questões ambientais e, muito especificamente, no que se refere à área urbana. A gente está agora no processo de revisão do nosso Código Ambiental. No ano passado, retrasado, agora não me lembro, a gente teve a revisão de algumas legislações complementares ao plano diretor, onde se tentou diminuir o que a gente chama de faixa sanitária, que é mais uma área de proteção ambiental e que, felizmente, por conta de mobilização da população, essa legislação ela foi barrada, né? Mas, atualmente, existe um movimento para alterar alguns aspectos da faixa sanitária, não de uma forma tão escandalosa como foi a última tentativa, mas, de alguma forma, também um enfraquecimento da legislação ambiental, isso aqui em Londrina.
O que é uma faixa sanitária?
A faixa sanitária é uma denominação que foi dada na nossa legislação de Londrina. Ela está presente em duas ou três leis diferentes e é uma área, além da APP, Área de Preservação Permanente, nas margens do rio, de mais 30 metros, onde você não pode construir. Você pode utilizar aquilo para algum tipo de infraestrutura, principalmente de saneamento, passar a tubulação de água e esgoto, alguma rede de energia elétrica, pequenas intervenções, mas ela é destinada a não se construir ali. Tá? Isso tem um motivo, né? E eu poderia falar aqui de vários. O principal deles é que você mantém, em épocas de muita chuva, né, uma área permeável, que faz com que a água que não sobrecarregue o sistema de escoamento de água da chuva. Esse é um exemplo muito fácil da gente entender. Outro é que você não constrói ali naquela localidade e não traz um pouco mais de calor, por conta de retenção do calor nas construções que são feitas ali, e que é um dos problemas, né, dos grandes centros, das médias cidades, são as ilhas de calor, por falta de espaços verdes. Então, a faixa sanitária é essa faixa de 30 metros, além da APP, que você não pode construir.
Nesses processos que a gente teve oportunidade de acompanhar aqui na cidade de Londrina, como o senhor bem falou, houve mobilização de movimentos sociais e de algumas organizações para impedir que essa faixa sanitária ou fosse reduzida ou fosse suprimida. E nessas novas tentativas de maneira mais sutil, de uso da faixa sanitária. De qualquer forma, a gente está vendo aí expansão imobiliária, tentativa de ampliar a área de construção e diminuir a área que qualquer loteamento tem que dedicar à cidade. E, portanto, está tirando um direito à cidade.
Uhum.
De que forma a sociedade fez essa barreira diante disso e de que forma ainda nós temos problemas, temos dificuldade nesse relacionamento com a Câmara que vive tentando mudar a legislação?
Eu destaco dois setores muito importantes nessa mobilização contra o retrocesso da legislação ambiental. Um foi o CONSEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que elaborou um parecer muito bom, contrário a essa tentativa. E o outro foi a ONG MAI, Meio Ambiente Equilibrado, que também elaborou um parecer muito bom, apontando as questões estritamente técnicas de conjuntura local acerca da manutenção dessa faixa sanitária, né, contrário à alteração legislativa. Então, esses dois setores se mobilizaram muito bem e contribuíram nesse processo de alteração da legislação para que houvesse uma decisão final contrária à alteração da faixa sanitária. E aí, o segundo ponto que você coloca, Iobi, é a parte de, quando você pergunta, melhorou ou piorou? Continua a mesma coisa, ou seja, um forte embate sobre qual tipo de cidade você quer. Você quer uma cidade onde haja mais construções que, em última análise, gera um maior lucro para que essas pessoas que constroem, ou você quer uma área dotada, uma cidade com uma área que tenha mais verde, com todos os benefícios que a gente já conhece de mais área verde. Então, a gente continua nesse embate, me parece que não é um embate local, tá? É um embate mundial, em que diferentes concepções da forma de ocupação do solo urbano, elas entram em conflito, tá? E a Câmara, as câmaras municipais, Londrina na diferente, ela faz parte desse jogo, ela reflete os interesses desses dois segmentos. E aí a gente tem que ficar bem atento para que nesse processo legislativo a gente não seja atropelado, né, com audiências públicas em horários totalmente inadequados, regime de urgência perto do Natal e outras manobras que a gente já conhece muito bem.
Nesse tipo de pressão, o senhor citou aí o papel do CONSEMA. E o professor Miguel Ettinger já foi presidente do CONSEMA aqui em Londrina. É uma experiência importante nessa discussão toda.
Sim, eu aprendi muito quando entrei no CONSEMA e quando me convidaram para ser presidente do CONSEMA, num contexto em que a que me antecedeu, que é a professora aqui da UEL também, a Renata Calheiros Arelli, ela ficou grávida e não tinha, pediu, falou que, né, ia se dedicar à coisa mais importante da vida, que são os filhos dela. E aí o pessoal pediu para eu assumir lá como representante da UEL e assumir, foi uma experiência muito importante. No próprio CONSEMA existe esse embate, porque o Conselho Municipal ele é fundamental na elaboração, fiscalização e execução de políticas públicas. E lá estão representados todos os segmentos da sociedade, atualmente na composição do CONSEMA. E à época também era. E por ter esse papel muito importante na cidade, os conselhos municipais eles precisam se impor enquanto conselhos, né, de políticas públicas e serem ouvidos pelos demais órgãos públicos, naquela época foi muito importante para a manutenção de uma qualidade ambiental.
Falar em qualidade ambiental, Londrina já foi palco de diversas disputas, mas a principal característica da cidade, principalmente para quem olha de fora, é esse perfil da cidade cheio de prédios. E são várias regiões da cidade. Primeiramente, essa região mais central, Santos, Paranaguá, Belo Horizonte, que é um primeiro movimento de verticalização. Algumas outras áreas... Nós temos um histórico de criação de condomínios horizontais e hoje nós temos o que é conhecido como gleba palhano, com um número muito grande de prédios e muitas construções acontecendo ao mesmo tempo. Uma das questões que colocam para a gente, para quem está olhando, para nós da imprensa que estamos verificando, é o quanto tem de especulação, o quanto tem de interferência desse setor imobiliário, que é importante para a cidade, num processo de verticalização tão grande?
Vamos lá. Só há construção onde há uma demanda, né? Esse mercado, essa área do mercado... trabalha muito com pesquisas, indicações de onde deve ser construído e qual a perspectiva de lucro nesses espaços construídos. Sendo o interesse legítimo de se ter lucro, né, vivemos numa sociedade capitalista, a livre iniciativa é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, então esse setor deve ser respeitado, só que assim como todos os outros setores produtivos, e as pessoas individualmente, essas liberdades, elas não são absolutas. Esses direitos não são absolutos. Eles estão condicionados aos interesses das outras pessoas que também vivem na cidade, em especial no ambiente urbano. Então, esse processo de construção, de prédios, de condomínios horizontais, eles têm que se adequar à coletividade. E não o contrário, a coletividade ir se adequando aos efeitos negativos dessas atividades. O excesso de prédios em determinados locais, ele traz uma série de prejuízos. Primeiro, que não deixa áreas livres para a circulação do ar. Segundo, que faz um sombreamento, né, em determinadas épocas do dia, momentos do dia, em que as pessoas ficam privadas de sol. As ruas, não sendo devidamente planejadas, elas levam a um engarrafamento muito grande em horários de pico, que é um problema que Londrina já vive há alguns anos. Então, todos esses fatores são interesses coletivos que, no momento, eles precisam ser sopesados e o poder público é fundamental na liberação dessas atividades. Só deve liberar a partir do momento que esses impactos ambientais, urbanos, ambientais negativos, estiverem no radar dessas construções e que esses impactos não ocorram. E quem deve ter alguma atitude para que esses impactos não ocorram? O próprio empreendimento e não socializar os prejuízos para a coletividade.
Esse tema é importante e como o município age em relação a isso e mais particularmente aqui para a gente da UEL, que tipo de projeto a UEL tem para ajudar nessa fiscalização? Mas esse é um tema que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, porte.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.